Olá a todos e sejam bem-vindos à segunda parte deste podcast Paper Test com o Gilo Rodrigues. Olá, Gilo, outra vez.
Alô.
Desde há dois minutos atrás. Olá, Pedro.
Olá.
Vamos então continuar a conversa. Estivemos a falar sobre o clube do Gilo, o Archery...
Fernão
Archery Club, peço desculpa. E íamos agora abordar, que se bem que o Gilo já falou um pouco disso na primeira parte da conversa, sobre desporto escolar. Tinhas falado na outra parte como é que distribuía um pouco o campeonato nacional ou regional ou local. Dizeste que era que acima de tudo era o campeonato funcionava de uma maneira local e depois era distribuído em quatro regiões. E diz-me uma coisa, como é que são as divisões? É só recurvo? Como é que se
no campeonato está previsto recurvo e compounds. Epá, eu ainda não vi. Enfim, se calhar esta conversa até era mais engraçada termos, sei lá, daqui a seis meses, porque aí já teria a experiência de ter entrado em provas de campeonato escolar e conhecer in loco a realidade. Mas da documentação que tive acesso, está previsto o campeonato recurvo e de compounds, embora me custe acreditar que exista tiro com arco com compounds nas escolas. E depois divididos por vários escalões em tudo semelhantes aos que nós temos no campeonato nacional. Não tem robins, tem infantis, juvenis, estão aqui a faltar cadetes.
Tu acima de tudo estás a sentir, a ideia que eu tenho, como vais a começar esta aventura, estás a sentir muita falta de informação.
Sim.
Pois. E onde é que uma pessoa geralmente iria buscar informação sobre um assunto deste?
Epá, informação desta tens de pesquisar na net ou se tiveres um colega...
Indo às escolas, não é?
Sim.
Não é uma coisa...
Enfim, formalmente assim, eu confesso que tive 5 anos na direção de uma escola e que pouco sei de desporto escolar. E o pouco sei, comecei a pesquisar coisas a partir do momento em que quis avançar com este projeto. Aquilo que sei, eu também não sou muito de andar a bater às portas, a pedinchar e a perguntar, portanto sou assim um bocado para o típico português, vamos lá desarrascar isto,
quando for preciso ir ver,
quando for preciso e tal. E trato de fazer as coisas com o máximo de autonomia possível. E, portanto, os professores de educação física que têm desporto escolar sabem mais sobre isto. Existe, que é assegurado sempre um professor de educação, um coordenador de desporto escolar, que coordena os vários projetos, clubes que a escola tem, e que, em princípio, terá esta informação. Aquilo que eu sei, são pesquisas de internet, legislação, diários da República, essas coisas. Curiosamente, até na plataforma do desporto escolar que existe do Ministério da Educação, de tiro com arco não tem nada, se vocês forem lá pesquisar, certo. Diz tiro com arco, nasceu não sei quanto.
A informação
e acabou.
Só histórica já
está. Agora, aquela informação que tenho foi, de facto, e foi uma colaboração muito profícua com o Joaquim Costa, porque, entretanto, à conta dele saber que eu criei este projeto e tive o apoio da Federação ao abrigo daquele programa de criação de novos clubes, dei-lhe também algumas indicações e ele candidatou-se e ganhou também apoio para isso, embora já tivesse um clube de desporto escolar e portanto ele tem alguns anos de experiência de desporto escolar e portanto aquilo que sei foi através dele.
Sim, senhor. Alguma dúvida?
Não, mas temos várias perguntas para fazer em relação a isso, como é que... Estávamos a falar sobre a quantidade de atletas que conhecemos na FPTA que vieram do desporto escolar. Uhum. Acredito que seja mais, acredito que haja muito mais, só que também não há essa... Não se fala muito disso.
Pois não.
Não falamos de... Não se sabe ou não se conhece qual é... É porque um atleta, sobretudo a Lili, nós falámos disto quando ela veio cá, quando foi convidada. Ela gostou do que fazia, percebia que fazia mais que os outros e sentiu uma necessidade de procurar um clube para continuar, porque percebeu que para continuar tinha que estar num clube e foi pesquisar. Por isso eu não sei até que ponto é que é uma decisão do atleta, do miúdo, do aluno para ser atleta, se é uma decisão de pais, professores, treinadores.
Parece que tem de haver um misto tudo.
Claro, claro.
Uma conjunção, não é? De vontades.
Claro, mas vontades. Neste caso teve partido dela. Claro, teve claro, que ser ela claro. Que achou. Então, mas eu quero fazer mais, o que é que eu tenho que fazer? Uhum. E ela partiu dela. E eu não sei até que ponto é que tem que partir do aluno e eu, ou uhum. e não do treinador ou do uhum. professor de educação física. Porque o professor de educação física, pelo que ela disse, era tinha boa vontade uhum. e uhum. queria fazer mais. Certo. Só que
mas falha muito é nível de conhecimento. Porque a ideia que eu tenho é que tu, as competições, tu vais a uma competição e, pelo que já me descreveram, é um pouco deplorável porque os miúdos não têm técnica nenhuma, porque não. Porque os próprios treinadores, os próprios professores também não sabem mais, porque tiraram, se for preciso, um cursito, uma coisita de. Ou muitas vezes nem isso, têm material e aproveitam e fazem, mas depois falta-lhes. Daí essa discrepância tremenda entre. Entre o desporto escolar e o desporto nacional, em que são pessoas que já estão há mais anos naquilo e conseguem passar os conhecimentos. Uhum. Isto é um nível mais próximo do que se faz lá fora, pelo menos a nível das distâncias e os alvos que são praticados e tudo, enquanto no desporto escolar acaba por ser uma coisa mais próxima daquele nível inicial, muito inicial uhum. mesmo. Mas com o agravante em que não tem ninguém isso. competente para conseguir uhum. realmente...
Os professores de educação física formados pela Faculdade de Motricidade Humana não têm qualquer formação de tiro com arco, não têm, é zero, pois. Não sabem nada de tiro com arco.
Tinham lá o material?
Não tiveram nada.
Certo.
E confirmo isso com os meus colegas de educação física, não tiveram formação nenhuma, certo. Sabem nada de tiro com arco.
Sim.
Eu ainda não me dei ao trabalho, porque eu tenho acesso aos nomes dos responsáveis. Dos clubes de tiro com arco do centro de local de desporto escolar da zona de Lisboa. E não reconheço, não me deu o trabalho de comparar também, mas não reconheço nenhum dos nomes que lá está dos professores responsáveis pelos clubes de tiro com arco que seja treinador, que apareça na lista de treinadores da FPTA.
Certo.
E portanto, à exceção do Joaquim, uhum. eventualmente podem ter sido arqueiros, não sei, podem ter sido arqueiros e ter praticado, não sei, agora como treinadores, não. O Joaquim, que fez agora o curso há pouco tempo, e tem alguns anos de tiro com arco, e que é professor de educação física. Mas, e portanto, este é o outro grande delay entre as coisas. A Federação, e tem feito publicidade disso, aliás, até as direções anteriores tentavam fazer isso, que é fazer ações de formação creditadas para professores de educação física através dos centros de formação de professores, que ficavam sempre em branco, nunca havia professores suficientes para frequentar a ação.
Uhum.
E recordo-me cruzar há pouco tempo com uma notícia no site da Federação.
A falar de uma ação, sim.
Uma ação que foi feita.
Certo.
É fundamental para o desporto escolar, para o tiro com arco no desporto escolar, os professores de educação física terem essa formação, ou no mínimo terem sido arqueiros federados
sim.
ter treinado durante algum tempo, certo. E competido durante algum tempo, no mínimo.
Pois,
cruzei-me nestas investigações que tenho feito sobre o tiro com arco e o desporto escolar com fotografias de miúdos em escolas. É inacreditável, não vou dizer onde, porque também não sei, o miúdo a atirar com a corda montada no arco ao contrário. Ou seja, o recurvo, em vez de estar virado para a frente, está virado para trás. O punho está ao contrário e a corda montada ao contrário.
Espera aí, explica-lhe outra vez melhor isso. A corda estava onde?
A corda estava do lado oposto do recurvo.
E o arco abria assim?
Pois, não sei.
Espera aí, não estou a conseguir
visualizar. Provavelmente saltaria a corda, não sei.
Pois. Não estou a conseguir visualizar bem a coisa. O punho estava bem.
O punho estava ao contrário.
Virado
pernas para o ar.
Okay, não. Com o trás para a frente.
Certo.
De trás para a frente.
Okay.
Certo.
E as palhetas viradas de trás para a frente.
Ah, tu, assim a corda solda.
Pois.
Não, mas até do...
Assim. É que depois imagens... havia-se uns alvos dentro do ginásio de uma escola.
Aquelas imagens que nós volta e meia vemos, que nós gozamos muito, que são aqueles disparates que se fazem, era assim, era isso.
É do interesse do desporto escolar e das escolas... não haver acidentes
exatamente,
ou não haver problemas, uma criança
mas
a desistir ou os pais a chatearem-se por causa disso, né? Então convém haver pelo menos um mínimo de segurança.
O problema é que nós sabemos que aquilo é meio caminho andado para um acidente, mas eles não estão a ter noção na altura, portanto.
Sim, mas também há bom senso, não vão buscar as flechas enquanto estão a disparar, não estou a falar nisso, mas são essas coisas, de saltar uma corda.
Sim, mas tu sabes que isso é uma coisa gritante que não se faz assim. eles provavelmente acharam que era assim que se fazia.
Epá, a fotografia está lá assim. Agora, se a fotografia foi feita por um professor, se o professor viu, se não viu, se o miúdo montou aquilo, era uma sem par e foi
o que é que se passou realmente.
O que é que se passou? Não sei. Agora sim, é que não. A fotografia está lá assim.
É especulação, mas agora é só um exemplo.
Numa escola. Há um bocadinho estávamos a falar do potencial pedagógico da modalidade esta, e agora o Pedro fez-me lembrar isto. É outra vertente. Os miúdos hoje em dia têm muita dificuldade em acatar instruções e a cumprir regras. E mesmo aqueles miúdos mais rebeldes, pá, quando chegam a um treino de tiro com arco, é inacreditável o zelo com que cumprem as regras de segurança. É inacreditável.
Sim, há um respeito aí.
Ah. Sim, claro.
Ui. Oh, Pedro.
Houve aqui um pequeno
acidente. Pedro vai mandar a secretária abaixo. Certíssimo. Vamos falar então sobre um tema que estávamos a falar ainda há pouco, antes do podcast, sobre Target Panic.
Pois, veio à conversa, sim.
Viemos à conversa e achámos interessante. Há uns tempos atrás lembro-me do Gil estar assim um bocadinho a panicar com Target Panic. Há dois anos atrás. E como é que tu definirias Target Panic, antes de mais nada?
Epá... Eu se calhar batizava a coisa de outra maneira, okay. Que é medo de falhar.
Medo de falhar, ok.
E já agora em português. Epá, uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que tenho lido sobre o assunto. No meu caso concreto é armar e ficar armado. É claro, depois começa tudo a abanar, em vez de fazer a extensão e largar a flecha. E portanto, depois de estar tudo a abanar, é escusado largar, quer dizer. tem sido essa a guerra. E deixei de competir, epá, justamente porque deixava de dar gozo a tirar, não é?
Certo.
Vocês percebem isto tão bem como eu. Um dos maiores gozos do tiro é nós termos uma grande sensação de tiro. Não é?
Com
uma extensão porreira, o arco sai ali da mão, pá,
e deixaste ter isso
certinho, dá aquela volta e a flecha, pau, 10, e esse é o gozo máximo.
Uhum.
Não é? Ou enfim, ter uma grande sensação de tiro, mas mesmo que não seja no 10, é um 9 gordo. Epá, está muito bem. Agora, quando armas e queres atirar, epá, já não te importas que seja um 7 ou um 8 ou até um 6 em campo, epá,
sim.
E sabes que aquilo está a sair tudo mal, porque estás armado e não consegues fazer a contração das costas, não consegues, sim, fazer a extensão, e o clicker depois começa a andar para trás e para a frente e aquilo não sai.
Vocês alguma vez sentiram o clicker? Houve alturas em que, por exemplo, estava a querer disparar e estava ali a esturras com o clicker numa flecha ou outra. E vocês alguma vez sentiram o clicker a roçar na ponta da flecha?
Sim.
Sim, quando tens lá um gancho, que aquilo bate em qualquer lado.
Principalmente com certos cliques, isso acontece.
Sobretudo com uma flecha que uma vez foi ao chão, quando treinava num sítio mais. Quando treinava no fosso, eu tinha uma flecha aqui ao chão, então sentia como a flecha estava assim.
E raspava
como
ali.
Raspava, então fazia ali.
Sentia, já está quase, está mesmo.
Não pode ser.
E atrapalha.
Mandei a ponta fora.
E atrapalha.
Sim.
E atrapalha. Fica ali uma hesitação.
Agora tenho sempre as pontas impecáveis, não pode ser.
Exato.
Isso.
Mas eu, há bocadinho estavas a falar sobre a sensação de conseguir fazer um tiro espetacular. Eu diria mais, no meu caso, eu tenho essa sensação, mas por exemplo, se eu estiver a atirar indoor com um X7. Aquilo é tudo isso, mas em slow motion, quase.
Pois, a velocidade é menor.
Pois, a velocidade da flecha a chegar é mais lenta. Então, sentes muito mais essa sensação. Acho que é engraçado, sim, porque quando é flechas de campo, já foi. Ali não sentes mesmo a coisa toda e consigo apreciar muito mais essa...
Então, e o teu atleta é Tiago, não é?
Já agora, deixa-me só acrescentar relativamente à questão do David, do Target Panic, que é...
O Gil esqueceu-se.
Epá, isto é dado,
mas tu ias falar sobre isso e ia perguntar se tiveste de lidar com isso ou se começas a ver alguma coisa no...
Não,
no,
nos meus arcais,
nos arcais
não. Podem se sentir melhor ou pior, mas não.
Mas não é uma coisa que eles também saibam que existe, não?
sabem que existem, porque eu atiro com eles.
Tu falaste depois, é? Porque eu gosto às vezes de perceber, gosto de perceber que é uma é a demonização do termo target panic. É uma coisa tão. É tabu ou uma coisa tão má.
Estávamos a falar naquele bocadinho. Eu sinto isso, sempre senti que cheguei a atirar com arco. Alguém que está a contar target panic.
Não é target panic, é outra coisa qualquer. Não, é tal coisa. Não, mas vou lá, é o que o Gil disse, não é target panic. É medo do. É, como é que estavas a dizer há bocadinho?
Medo de falhar?
Medo de falhar. Sim, mas. Olha, mas há muita desculpa, dizer, não
é? O Carlos Almeida dizia-me isto e de facto concordo com ele. Eu, a partir do momento que fiz o curso de treinadores, com o marqueiro foi a desgraça. Porque.
Muita informação na cabeça?
Exatamente. A tua cabeça quer fazer assim, sabes que deve fazer assim. Mas depois o corpo não corresponde e quanto menos corresponde, mais frustrado ficas. Quanto mais frustrado ficas, mais se cava o fosso.
É uma bolinha de neve.
Mais se cava o fosso. E depois, enfim, eu continuo a treinar e a atirar, umas vezes mais, outras vezes menos. E curiosamente, há alturas que a coisa flui e pá, em 10 tiros, 7 ou 8, pá, tenho uma excelente sensação de tiro e um resultado porreiro, mas se eu preciso no dia a seguir, vai.
Volta ao mesmo.
Pois, as expectativas são outras também, né?
E não sei. E por acaso isso é curioso. Quando começo a treinar mais regularmente, ganho automotivação, não é? Porque a coisa começa a correr melhor. Começo a treinar mais regularmente, começa o problema outra vez a vir ao de cima.
Vem, claro, a parte positiva vem, mas depois a parte negativa também é.
Então, mas para as pessoas lá de casa, como é que resolverias um problema de target pânico? Qual é que seria? O que é que se podia fazer? É
pá, depende de cada pessoa. Pá, não sei, nunca tive de lidar para além do meu problema, que eu não consigo. Isto acho que é um bocadinho como os médicos, não se consegue tratar a si próprios, não é? Vão sempre a um colega. Não faço ideia, acho que não há receitas. Pá, cada caso é uma situação.
Mas há maneiras, claro, depende muito da
receitas.
Sim,
pá, sim. Em vez de atirares com um site pin pequenino, depois um site pin grande, pá, enfim, atiras sem clicker, enfim, as mais variadas receitas.
Há várias maneiras e há vários tipos de target panic e há várias maneiras de curar e de condicionar uma resposta diferente.
Mas isso depende de caso a caso, pois. Que não há uma receita universal para todos. Se houvesse uma receita universal, eu tratava de mim próprio.
Então, se tivesses target de pânico, como é que seria o teu? Diz lá.
Eu neste momento não tenho target de pânico, mas tenho
uma coisa para si.
Mas se tivesse. Então, mas eu acho que toda a gente tem um bocadinho de target de pânico, porque se toda a gente sente aquele medo de falhar, já o tem, só que não o demonstra ou não o manifesta
ou não é monitorizado,
ao disparar, porque a maior parte dos arqueiros tem a confiança suficiente para disparar, fazer um tiro e ultrapassar isso. Então o que é que é o target de pânico? É uma coisa que eu honestamente acho que toda a gente tem, mas decide ignorar.
Certo.
Mas depois chega a uma altura em que é demasiado grave, como é, as pessoas entram numa espécie de espiral e têm que encarar disso de outra maneira, com o treino mental, com o descondicionamento do problema que têm, se for um problema de clicker, se for um problema do alvo, se for um problema de mirar, certo. Têm que encarar isso com exercícios específicos.
Por exemplo, que exercício é que poderias fazer então?
Sei lá, disparar. Há uns em que há uns tipos de target de pânico que só se cura com olhos fechados, ou outros em que só se cura com. Há uns que só cura tirando o alvo, há outros que têm que se curar com o alvo. Há uns que há pessoas que não conseguem disparar com o alvo, outras com o alvo.
Certo.
Sem alvo, mas esses aí têm que sempre atirar o alvo, porque se tirares o alvo, consegues disparar. Que isso estás a evitar o problema.
Mas todas as sugestões que vocês estão a dar.
Várias sugestões a dizer.
É outro treino. Epá, e que resulta como. A maior parte das pessoas fazem isso quando se defrontam com o problema, que é treinar, fazer carga de treino, mas sem algo. Concentradas na execução, de olhos fechados.
Claro. Mas há muita gente, por exemplo.
Na esperança.
Mas há muita gente que não acredita nisso. Há muita gente que não acredita nisso. Há muita gente que diz que isso é só evitar o problema.
Não sei, será.
Mas até que a ideia acredito que não seja.
Mas acho que o resultado é a verdade. É mecanizar o gesto, ou seja, automatizar as coisas de forma que, se puseres um alvo à frente, é fazer exatamente o mesmo. Só que tens de repetir N vezes até que a coisa.
E funciona para muita gente. Já vi muita gente a dizer que funciona assim. Agora, há outros que dizem que não. É uma coisa, não há consenso. É uma coisa tão vasta, tão abrangente, que não há consenso.
E não há receitas.
Muita gente não vai concordar com o que estamos a dizer agora.
Mas eu acho que é uma coisa que eu acho que é unânime por toda a gente. É quando há esse problema, temos de, acima de tudo, desconstruir o tiro. Certo? Ou não?
Desconstruir o tiro como?
Por exemplo, neste caso, o tiro, ou seja, tiras o alvo, fechas os olhos.
Ah, sim.
Fazes qualquer coisa.
Encarar, encarar de uma maneira.
Por fases, qualquer coisa que te desconstrua, que é para automatizar. Mas o objetivo é sempre o mesmo: automatizar o tiro.
Certo?
Quanto mais automatizado estiver, melhor.
Claro. Mas são várias, depende.
Sim, agora como é que fazes? Isso é que pode variar.
Depende sempre
qual é o objetivo, qual é que aquela pessoa precisa mesmo. Isso pode variar um bocadinho.
E há outros tipos de target panic que é ao contrário. Quer dizer, em vez de nós ficarmos ali bloqueados e o clicker não dispara, é ao contrário. Mal mete lá a mira, não é? Largou. Esteja encaixado, não esteja,
tentando mesmo estar lá na mira, tira logo e
isso, por exemplo, é, creio que é mais frequente nos compounds, esse tipo de target panic. Ainda a coisa não está aí, já foi.
Depende
mal,
se é
mal
gatilho,
a mira aparece no site,
depende se é gatilho,
o amarelo
se é,
aparece.
Lá está, depende se é gatilho, se é de back tension. O recurvo lá, o clicker tem, uhum, tem uma função brutal de ajudar a decisão do tiro. E é esse, a minha espécie de target panic é em relação a esse, é o clicker. Por isso, os meus exercícios que eu tenho que fazer são com o clicker. É. Por isso. Mas há bocado estava. Pronto, eu com essa quando estava a perguntar se no clube se havia alguém que sofria disso ou se.
Não
é tabu lá no clube, não?
Não
é uma coisa.
Não,
porque
não.
Também não tem experiência suficiente para passar.
Não há experiência suficiente. Eu para mim não é tabu nenhum, falo disto abertamente
que
com quem quer que
pois.
Fosse. Sabem, até porque me veem a mim e por vezes eu com o Tiago, com o miúdo que estava a fazer o campeonato nacional, para além dos treinos regulares, em semana de prova, fazia um treino só com ele. E por vezes fazemos eliminatórias ou meios opens a atirar com ele para ter ali uma picazinha e atirando e vendo o que ele estava a fazer. Epa, e ele vê-me e nos meus treinos eu atiro também, além do treino, e vê-me e sabem qual é o problema e portanto têm conhecimento do problema.
Então, e nas provas ele costuma ver outros arqueiros? Costuma interessa-se pelos outros arqueiros? Por nas provas vai lá, atira, dispara ou interessa-se e fica a ver como é que,
não, eu quero
como é, que é o processo?
Eu quero quero atirar, nem vê ou raramente vê coisas da World Archery. Gosta de atirar.
Então neste momento está naquela altura, essa fase é espetacular, porque está numa fase em que é mesmo, está a ver que gosta. Depois é que começa a entrar mais na, não é obsessão, mas é ali uma vontade de querer saber mais, começa a procurar
mas
coisas.
Essa fase é uma fase, um bocadinho egocêntrica, que é está-se a divertir tanto, está virado para dentro, então está a fazer, está a tirar. Olha aquele, está ali um gajo XPTO a tirar com ar. Está bem, depois já lá vou, mas agora estou aqui preocupado com isto.
Essa fase onde ele está é muito boa, mas ao mesmo tempo depois também pode ser muito aqui em Portugal sobretudo, pode ser muito, não é perigosa, mas pode ser, é preciso ter cuidado. Porque é uma fase ótima para os outros a dizerem: olha, tu tens jeito para isto, mas eu estou a ver uma coisa de mal no teu arco. Se fizesse isto, começavas a tirar muito melhor.
Nunca
sofreu
isso. Não. Temos uma relação ótima e ele é de uma fidelidade.
Estou a falar de outras pessoas que depois vão lá.
Não, mas é de uma fidelidade em relação ao que eu lhe digo.
Pois, a questão é muitas vezes é a maneira como o arqueiro encara o facto de eu chegar ao pé dele: olha, estás a fazer isto mal. E depois tens que fazer assim assado. Há muita gente que fica confusa com isto.
E ele se sentir confiança na pessoa que lhe está a dar indicações, se não conhece,
provavelmente é um bocado parvo dizeres a um arqueiro o que é que deve fazer ou não.
Mas o português tem muito disso. Tu estás a fazer mal e eu preciso te dizer que estás a fazer mal.
Senão fica ali.
É um treinador de bancada, passamos todos treinadores,
claro.
Médicos e treinadores.
Futebol. Sim, senhor. Então estamos com 23 minutos neste momento e podemos avançar para o jogo das palavras?
Sim.
Pode ser.
Claro.
Conhece este jogo?
Sim, dos outros podcasts. Sou habitué. Ouvinte habitué. Acho que não perdi nenhum.
Primeiro, os jogos das palavras.
Ah, muito bem. Já agora, qual é que foi o teu preferido até agora? Já que tu és um habitué, qual foi o podcast preferido até agora? Foi o do Gil.
Não sei, agora sei triste.
Qual é que
te
achaste mais piada? Isso pode também depender do gosto.
Não te sei dizer. Gostei muito do primeiro, pela novidade, não é? E pela pedrada no charco.
Já viste, fizemos uma pedrada no charco.
E gostei bastante do último, da Jane, da história dela. Mas não posso dizer que há assim um ídolo, não é? Sim. Como um gajo pode dizer no tiro com o arco: é para o meu arco preferido.
E tu, Pedro, qual é o filho que gostas mais?
Exato, gostas mais do meio do pai.
Sim, senhor. Então vamos avançar para o jogo das palavras. Então, O Gil já sabe, nós demos uma palavra. Poderá não ser mesmo só uma palavra, poderá ser até uma frase. Neste caso temos aqui uma frase. E é a primeira ideia que te vier à cabeça.
Sim, uma coisa meio dadaísta.
Dadaísta.
Exato.
O que vier.
Não, mas dizes uma palavra e depois podes.
Sim, sim.
Depois
sim,
de dizer a palavra, podemos variar, podemos derivar daí.
Ora, vou começar com esta. Fernão Archery Club, ou Archery. Aliás, é Fernão Archery Club.
Fernão.
Mendes Pinto.
É o que vem à cabeça.
Não, é o que vem à cabeça, é o nome oficial, sim, da escola, não é? Claro. É o patrão da escola.
Sim, sim.
É a peregrinação.
Sou Pedro.
Que é uma peregrinação também, a nossa vida, não é?
Claro. Outra palavra, então. Aluno.
Ensino. Epá, e ensino porquê? Porque gosto muito de ensinar. E dá-me tanto gozo de ensinar desenho, e como me dá tanto gozo de ensinar a ter com arco. Do desenho estou um bocado farto, pá, foi a minha formação.
Sim, agora como isto é novidade,
já há 30 anos.
Então, aluno sempre associas ao trabalho que fazes. Agora,
exatamente.
Já desde agora já começa a ser também tiro com arco, não é?
E começa a ser tiro com arco.
Okay.
Mas dá-me a ideia que acima de tudo. Eu pessoalmente já percebi que não estou interessado em dar treinos nem nada disso. Mas dá-me ideia que para uma pessoa que está a dar treino e que gosta de dar treino, o que lhe dá especial gozo é aqueles pequenos cliques, aquelas pequenas evoluções.
Isso dá gozo em qualquer coisa.
Em qualquer área, sim.
Qualquer área.
Sim, mas é em cima. Mas a tal cena, para um aluno, para um professor,
sim,
ou
sim,
treinador, sim, essas coisas devem dar.
Sim, sim. É a melhor compensação que temos no nosso trabalho é essa.
Nem é o final, mas é aquelas pequenas evoluções com que vão os pequenos saltos.
Bem, nesta época, fizer esse flashback do que foi a época com o Tiago, o momento que me deu mais gozo, dois momentos que me deram muito gozo, foi ele ganhar a Estrela Fita no Real Archery Tournament, fazer 285 ou 284 na segunda parte um Open, bateu em não sei quantos pontos para o pessoal dele, e ter ganho em indoor também um shoot-off com um tiro perfeito, um dash perfeito. Olha, contra o moço do vosso clube, como é que ele se chama?
Duarte.
O Duarte,
sim.
Contra o Duarte.
Sim. Esses tiros dão muito gozo porque estás sob pressão.
Exatamente.
E mesmo assim consegue.
E o Duarte, esse rapaz, está também numa fase muito parecida. Está numa fase muito parecida em que gosta daquilo que faz,
sim.
Não vê vídeos na internet, World Arts, nem nada. Está focado no que faz. Se alguém vai lá dizer qualquer coisa, ele também entra por uma ouvida e sai por outro. Por isso, aquilo que estivemos a falar sobre o Tiago, revejo muito aquilo que...
Sim, no Duarte. E ele melhorou muito tecnicamente ao longo da época. Muito, 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 muito. Mas ele fazia boa pontuação com uma técnica muito, muito...
Porque ainda estão os dois naquela fase em que basta divertirem-se para fazer pontuação.
Ora, a palavra seguinte, foste tu que disseste o aluno, não foi?
Sim.
Então eu, aliás, já tocámos um bocado neste assunto, mas podemos bater outra vez. Evolução.
Pois, olha, relaciona-se com a ideia de aluno. Estava um bocadinho a falar da questão do feedback. Uhum. Do feedback, não, daquilo que são para nós professores e formadores a maior compensação. E curiosamente isto no ensino do desenho passa-se muito. No tiro com arco, como vocês sabem, epá, a evolução é um serrote, não é? São os dentes de um serrote, ligeiramente a subir, mas são os dentes de um serrote, um gajo sobe, desce. No ensino do desenho, não é um serrote, é uma linha reta que de repente dá saltos.
Certo.
Saltou para cima, mantém uma linha reta, saltou para cima, mantém uma linha reta. E quando há esses saltos, quando o formador descobre ali uma coisa nova no aluno, que ele também descobriu uma coisa nova, é um prazer imenso. No tiro com arco, o fenómeno é um bocadinho... Dá o mesmo gozo,
certo.
Mas o fenómeno é um bocadinho diferente e o ritmo é um bocadinho diferente.
Gosto imenso dessa comparação. Eu sempre achei que a parte de como também desenho e como estou mais ou menos nessa área, sempre assumi essa evolução, essa curva, pelo menos na parte do desenho, como não digo assim tanto também como escada, mas uma coisa muito mais lenta, e que depois chega a uma altura em que sobe imenso, uhum, e depois
estabiliza.
E depois estabiliza e fica ali no, e treinando, entre aspas, só desenhando, praticando é que consegue.
E procurando. Porque é uma coisa. Agora parece um programa de desenho.
Mas é verdade, porque às tantas eu reconheço muitas coisas no tiro com arco que aprendi em uma espécie de disciplina do desenho. Sim.
É que há uma coisa muito comum no desenho e no tiro com arco, e se és da área também percebes isso, que é a questão da autoconfiança.
Claro.
Um gajo para de desenhar, os níveis de confiança baixaram e as primeiras páginas que risca é bodega, não gosta, deita fora, eu já não desenho nada, isto é horrível. Isto é...
E nunca mais vou desenhar como deve ser.
Exatamente, depois insiste e a coisa volta ao sítio, não é?
Comecei a desenhar e depois parei. Agora voltei.
Mas esse drama de nunca mais vai ser igual faz lembrar um bocadinho quando eu estou a afinar o arco. Estou a mudar flechas e o arco inicialmente está todo desafinado, não é? Mas depois começa a afinar e eu tenho aquele pânico que é isto nunca mais vai estar da mesma maneira.
Não, mas é confiar
claro,
que funciona.
Sim. Não, mas depois eventualmente a coisa fica afinada, mas. Não sei porque, invariavelmente, tenho sempre aquele tempo de pânico. De...
Claro. Não, mas é como andar de bicicleta.
Essa, por acaso, não me faz impressão nenhuma. Tens medo da
mudança? Não, porque não é essa. É, o ar está tão bem afinadinho. Imagina, estava com flechas de indoor, agora vou pôr flechas de campo. E o ar estava muito bem afinadinho. Mas eu tenho que mudar de flechas, tenho que alterar. Sim. E então, pronto, vou ter que mexer e eu não sei porque. Há ali um momento em que eu estou a mexer e está um voo desgraçado das flechas, está horrível. Aí antes delas começarem ali a afinar, eu não estruizo muito, mas penso um bocado isto agora, como é que eu vou pôr isto outra vez como estava, não sei o quê. Mas eventualmente fica bom, mas depois. Mas pronto, são um par de vezes minhas. É o meu target panic, é o meu arrow.
Olha, se quiser ficar esse.
Arrow panic. É panic de afinações.
Então, quando falámos em evolução, imaginaste essas duas curvas assim, sim, meio diferentes.
Sim,
né?
Sim.
Uma de mais serrote e outra. Mas é engraçado.
Sou Pedro.
Outra palavra é apoio.
Apoio só me faz lembrar autarquias, pá, porque que é o único sítio onde eu posso ganhar.
Foi a última coisa que sabe. Podias pensar no apoio que um aluno precisa do parte do treinador, mas estás tão focado agora à procura.
Penso no grupo,
país.
Não penso no, claro. No indivíduo, penso no todo.
Claro.
Mas sim. É isso, apoio, pá, é a única maneira de conseguir, para além do protocolo que está quase a terminar com a Federação e que foi um apoio fundamental para o início, para além do apoio da própria direção da escola, para o início deste projeto. Portanto, daqui para a frente, apoio da autarquia, não é?
Claro.
Ora, passamos para a seguinte: arbitragem.
Uma seca.
Pois, realmente,
não falámos disso, podíamos falar.
Como é que tu, como árbitro,
aqui,
tu és
daqui convidado, sou o primeiro árbitro.
Tu és arqueiro, és treinador e és árbitro. Como é que é ser árbitro, tendo em conta que já experimentaste tudo o resto? Consideras uma seca em relação a...
Considero. Vou ser muito franco. Eu fui fazer o curso de árbitro com o mesmo interesse que fui fazer o curso de treinador, para aprender mais.
Certo.
Só para aprender. Mas depois gastaste o dinheiro, tiveste o trabalho, fizeste os relatórios, fizeste aquela treta toda.
Ok, vamos fazer provas então.
Deram-te uma camisola com o símbolo da federação. Agora é chato.
O Gil está a fazer as provas por... como é que está-me a escapar o termo? Por...
Remorso.
O Gil está com remorsos.
De facto, não gosto de arbitrar por uma razão muito particular. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, francamente,
e imparcialidade também.
Isso ser imparcial, creio que não tenho dificuldades. Agora, eu acho que um treinador deve ser um gajo um bocado poker face.
Sim.
E eu não tenho feito para isso.
Acima de tudo, não estás com vontade disso, queres lidar com as pessoas, queres interagir com as pessoas.
Exatamente, conheço as pessoas, relaciono-me muito bem com algumas, e custa-me estar ali a tratá-las como se não as conhecesse, não é?
Sim.
E portanto, essa é a coisa que me custa mais em ser árbitro, e por isso digo que é uma seca. A outra coisa é...
As mesmas pessoas, eu por exemplo, eu falo contigo nas provas mesmo como árbitro e claro que não fica ali o tempo à conversa contigo.
E eu tento-me controlar.
Sim,
mas por exemplo, um atleta nunca deve chamar o árbitro pelo nome próprio. Tem que ser sempre chamar claro, árbitro, claro, mas há, claro, isso não acontece.
Sim, mas eu chego
os
a uma
miúdos
prova.
Pequeninos, os miúdos pequeninos não resistem.
Pois é,
chamam
é
Gil, pelo nome. Os pequeninos, os fobinhos e não sei o quê. Não, não
mas eu vejo o Gil de manhãzinha, quando chega à prova: olá, Gil, estás bom? Claro que depois, se for chamar o árbitro.
Claro, sim, chamar o árbitro.
De prova,
quando
sim,
contexto, se chamar o árbitro, árbitro pronto. É o árbitro, sim. Sim, sim.
Essa é uma razão. E a outra é estar a ver arqueiros meus, na altura que estava no Real, por exemplo, a fazerem as neiras e a querer acompanhá-los.
E não podias.
É como estás muito aflito em ir à casa de banho e não podes.
Claro, não pode ser, claro.
E portanto, por isso é que eu digo que é uma seca e limito-me a fazer uma prova de sala, uma prova de campo e pô, nem sei se me vou candidatar a fazer certo provas, porque de facto dá-me um desprazer grande. Por outro lado, também me custa depois do trabalho que tive, do esforço que tive, perder a credencial. Não? Sabes lá se um dia...
Sim, queres voltar.
O conselho de arbitragem precisa sempre de...
Às vezes, daqui a uns tempos, o Gil vai fazer provas, mas já está com uma grande pica para fazer provas. Como juiz, e ele já perdeu depois a licença, então eu vou ter que virar o curso outra vez. Certíssimo, vamos para o próximo?
Sim, o próximo vai tocar aquilo que estávamos a falar há um bocado. Artista,
desenho, criador. Não, nós vamos ser mais. Okay. Mais
pode ser um artista criador. Com o arco.
Sim, com o arco. Todas as palavras que estamos a dar são palavras que podem ser ambíguas.
Sim, sim, sim. Sim.
Veio-te logo a palavra arte, não veio o artista
Artista com o arco. Epá, dizerem que o Toro era um artista, com um jogador de futebol que mete um golo que é uma obra de arte, não exagerem.
Sim, claro, tenho essa opinião.
Não exagerem.
Tenho essa opinião.
Então, a primeira coisa que vem à cabeça.
Tem de ser um criador. Um criador e um comunicador.
Certo.
A conjunção das duas coisas, não é? A conjunção bem ponderada das duas coisas.
Exato. Porque não está só. Quando escolhemos isto era mesmo para fazer essa distinção, porque um tipo que desenha e um tipo que atira é um tipo de performance diferente, não é? Em que estamos quietinhos, caladinhos a desenhar no nosso mundo, atirar é a mesma coisa, mas estamos sob pressão e é uma performance diferente.
Sim, do ponto de vista da solidão. Do ponto de vista da solidão é semelhante, não é? Um criador não solitário,
agora em termos de performance.
E qualquer desporto individual também é muito solitário, quer dizer, podes ter o treinador atrás, mas
eu diria
estás lá sozinho,
que
não é?
Um desporto como o tiro com arco ou como o tiro de pistola, tu estás fechado, é que, por exemplo, se for o salto em comprimento, aquele momento siga, não estás ali parado com os teus demónios a enfrentar os teus demónios.
Sim.
Eu acho que estes esportes de precisão tens muito esse lado, são muito psicológicos. Tens que enfrentar muito os teus demónios,
os teus fantasmas.
A confiança precisa estar lá. E uma coisa que eu defendo muito no desenho, mas defendo mesmo muito, é esqueçam a borracha. E isso vai tocar muito na parte da confiança. Se fazes um traço, vais fazer aquele traço confiante.
Caneta.
Da mesma maneira como disparas uma flecha. Não podes apagar a flecha, como apagas um risco. Não há borracha.
Mas eu faço muita comparação, por exemplo, com as cenas que eu faço em edição, em vídeo. Que é uma combinação mágica de teclas.
Ctrl Z.
Ctrl Z. Eu já usei essa. Eu já estava, às vezes, cheguei a brincar em treinos ou até em provas, acho eu. Em que dava jeito ter ali um Ctrl Z só para refazer aquela flecha que não correu tão bem.
Mas estavas-me a fazer lembrar o Francis Bacon, que pintava as telas do lado contrário, de forma a controlar-se e não poder corrigir, porque a tela do lado contrário não tem-o preparado da mesma forma, a textura é diferente, e tudo o que ele lá fizer, por mais que queira retificar, é indelével, não é? Fica lá. E, portanto, assumia muito essa ideia do traço original, da pincelada original.
Se você estava cheio de erros.
Por isso, as pessoas podem dizer que não é bem a mesma coisa, porque eu com desenho posso decidir eu, não sei o quê. O tiro é a mesma coisa. Eu acho que é muito parecido.
Também posso decidir a tirar bem. Não sei. Pegas na tecla de tirar bem. Faça mais amarelos. Faça mais amarelos. Sim, senhor. Então, agora sou eu. Final round.
Essa é difícil de arranjar um sinónimo para isso, um sinónimo, um antónimo, qualquer coisa que lembre.
Não precisas, diz só o que achas então.
Pois, em relação, aliás estávamos a falar um bocadinho, acho injusta.
Injusta, pois.
Acho, do ponto de vista do espectador, se estivéssemos, que para além das famílias, das namoradas e dos amigos, não temos.
É uma multidão.
Claro, não temos. seria muito interessante. Como não existe, isso efetivamente não existe, porque é espetáculo, é um espetáculo, uhum. de facto. Como isso não existe, eu acho que é um bocado injusto. Para já irem só 4 arqueiros, sobretudo quando o número de arqueiros no campeonato é tão grande.
Sim. Mas, eu, conforme a categoria,
acho que elas estão. Eu, quando comecei a atirar, eram uns 6 ou 7 veteranos. Hoje são 20 e não sei quantos.
Sim, já têm veteranos para fazer.
Séniores
isso.
Eram. Pá, mal chegava aos 20. Agora são quase 50.
Sim.
E depois, para o modelo competitivo que temos. Deixa-me um bocadinho triste ver um arqueiro que faz um campeonato pá, excelente, uhum. muito regular nos Opens, com grandes pontuações, mas regular em grandes pontuações, faz pódios em quase todas as provas, nas eliminatórias, e depois, por um acaso qualquer, chega à Final Four, até foi em primeiro, e com uma data de pontos de avanço, e sai lá em quarto.
Sim.
Acho um bocado injusto. Agora, do ponto de vista do espetáculo, só os espectadores, acho sim. que sim, é um excelente espetáculo.
Aliás,
de tiro com arco.
Aliás, as eliminatórias já não sei desde quando é que existem. Porque antigamente era só mesmo
o Open
e estava concluído. Há alguns anos que é feito em eliminatória e há relativamente pouco tempo é feito com este sistema de sets, no caso dos recurvos. Mas foi sempre feito para, como é que se chama, para enaltecer o espetáculo.
Sim,
eu percebo esse lado de é injusto porque não permeia a regularidade.
Claro.
Mas por outro lado eu vejo como se faz, como é isso que se faz lá fora e como queremos preparar arqueiros para ir lá fora.
Sim, de momento
temos que prepará-los para as eliminatórias.
Claro. Faz-se lá fora no modelo da Taça do Mundo.
Sim, e agora do Campeonato da Europa e do Campeonato do Mundo, tudo o que se faz lá fora, tiro com arco, é decidido depois por eliminatórias,
mas não uma final.
Sim.
Não o ranking estabelecido de provas.
Não.
Uma prova inteira,
okay.
né, com Open, e depois vai ver as eliminatórias todas, toda a gente.
Se fores a ver a taça,
okay. nas
se formos ver a taça do.
A Taça do Mundo é um modelo diferente,
são
uma coisa 8, diferente.
São 8, há um, se formos a ver o que é mais parecido com o nosso campeonato nacional, é a Taça do Mundo. Em que temos um circuito nacional, e são estabelecidos pontos, e depois vamos à final round. Neste caso, nós fazemos com 4, eles fazem com 8 arqueiros. E pelo que eu percebi. Ainda estou para tirar essa dúvida. Acho que vai haver um sorteio qualquer, não sei se mudou alguma coisa.
Porque uma novidade deste ano na Taça do Mundo é haver um arqueiro convidado do país organizador.
Não, sempre foi. Se, pelo menos desde que eu comecei a acompanhar a Taça do Mundo.
É sempre assim. Pensei que entravam, por exemplo,
ano em que apareceu o Marcos de Almeida, por exemplo.
Sim.
Lembro-me quando ele foi, havia lá um suíço também que tinha sido convidado.
Que era arqueiro convidado.
E pronto, e o ano passado, por exemplo, em Itália, também houve, em Roma. Estavam lá os arqueiros italianos a atirar, a competir, mas claro, são convidados e geralmente saltam logo na primeira série.
Claro.
São os chamados wild card.
Sim.
Pode eventualmente aparecer alguma alminha que consiga se aguentar e pronto, ok.
Que esteja em dia assim.
Gostavas de ter um wild card e ganhar aquilo tudo?
Por que não?
Oh, não.
Quem é este senhor que vem mexer nisto tudo?
Chama-se Herobilhões.
Ora, tu és o seguinte.
Então, este aqui tens que responder também só com uma palavra. Target Panic.
É uma chatice.
Já falámos disso, mas pronto, era só para.
Olha, uma coisa para que eu acho que nos faz falta do ponto de vista dos clubes. Só o treinador não chega, não é? O treinador é um técnico. Ter técnicos na área da psicologia do desporto. Que muito podiam colaborar nestas coisas e pá, que hoje em dia a maioria das outras modalidades já tem, não é?
Claro. Sim, a federação poderia, não sei. Sim, seria uma coisa para cada clube deveria ter acesso, não sei. É uma coisa muito. Mas não, lá está, não é um tabu, não é uma coisa que não deveríamos demonizar.
Exatamente. Não se pode falar sobre isso.
E honestamente, se fosse a ti, eu encarava sempre muito mais isso como utilizar esta viagem toda que estás a fazer para ajudar o clube. Aproveitar a dizer que não foi target de pânico, foi simplesmente deixei de atirar porque não estava a correr bem e agora estou-me a dedicar a isto. E vou continuando a treinar e vou-me divertindo porque se continuar a sentir aquele feeling de tiro perfeito. É o suficiente para continuar a tirar.
Ora, sou Pedro, queres ficar com a última? Já que foste tu que escreveste
esta aqui é para ser um bocadinho
só
mais. Não é controverso, mas. Esta não é uma palavra, isto são várias, mas pronto. É régua para bater nos putos.
É, pá, nunca.
Chegaste alguma vez a levar umas reguadas?
É, pá, eu acho que sim. É que eu já sou assim um bocadinho entradado. Portanto, eu fiz.
Eu levei.
Portanto, fiz a primária, que agora é o primeiro ciclo, o segundo ciclo, e comecei o terceiro ciclo antes do 25 de Abril. Uhum. E, portanto, os professores davam aulas em cima de um estrado. Bati-lhe os pés, aquilo punha logo a malta toda a respeito. Uhum. Estava ali num plano superior, havia crucifixos e fotografias do Salazar e do Marcelo Caetano nas paredes, não é? E portanto, quando a coisa, mas sobretudo no primeiro ciclo, quando a coisa não corria lá muito bem para o nosso lado, epá, um beliscão, um puxão de orelhas, para arreguadas não, mas okay, assim, um beliscão e um puxão de orelhas.
Mas eu já em pós 25 de Abril, aliás, em 90. E qualquer coisita, não sei. Eu cheguei a levar reguadas. A professora tinha os seus.
Já tinha. Ia ser um mau feitio.
Não sei. Agora de repente não sei se não sei avaliar, porque eu era pequenininho também. Posso ter deformado muito a memória. Mas era uma professora já antiga, a moda antiga. Sim, então levava assim umas reguadas. Cheguei a levar também um. Não.
Eu nunca levei com uma reguada, levei com um
não,
livro.
Não, desculpa, cheguei a levar umas reguadas e cheguei a levar umas palmadas. Uma palmada. Mas pronto, eram metodologias, não sei.
Levei com um livro, cheguei a levar com um livro. Régua não, mas livro, estava com o caderno, não conseguia responder. A professora foi para o meu lado a ajudar-me, eu não conseguia responder.
Mas que levaste amiga.
Pega no livro, pega no livro, pima na cabeça. Mas e eu ficava a olhar, mas o que é que eu vi? Umas duas ou três vezes.
Não tens vergonha.
Ela gostava de ir ao lado, ao nosso lado, ajudava, não sei o quê, nós. Ei, vem aí, fecha o livro, livros daqueles.
Mas é meio que a minha andado para intimidar o aluno.
Para ficar logo com pânico.
Mais ou menos, uma palmada não é nada.
No caso do Pedro, ele ficou com book pânico.
Mais ou menos. Não aleijava.
Nunca mais leu na vida.
Não aleijava, porque hoje em dia seria uma coisa impensável, né? vai logo os pais em cima do professor, mas não. Palmada,
olha. Por acaso, não sentes muita. Quer dizer, eu acho que tudo bem que não se bata nas crianças e. Mas também.
Por acaso alguns bem precisam.
Sim, independentemente disso. Mas também está-se a chegar a um outro nível em que já é tudo o que se possa fazer com a criança. É. Ai, que horror! Não...
É
que não podes fazer nada com a criança.
Não, isso é verdade. Pá, os miúdos são super protegidos.
Certo.
E têm sempre razão. O miúdo pode fazer a maior trampa possível, que a seguir tens lá o pai que desculpar tudo e que a culpa é da escola, é do professor, é do contínuo, seja do que for, mas do miúdo é que nunca foi.
Certo.
E em escolas em que os miúdos são de estratos sociais médios ou um bocadinho mais elevados, ou, aliás, os filhos de estratos sociais médios ou mais elevados são habituês. Neste tipo de habituês e recorrentes.
Certo.
Neste tipo de atitudes, e às vezes miúdos de mau caráter, maus colegas, que não é que se portem propriamente mal nas aulas, pá, mas mal formados, pá, são maus para os colegas, são sacaninhas. Uhum. Mas até têm boas notas. Epá, qualquer coisinha chama-se o pai. Não, não, meu filho é um santinho.
O Bernardo, porta-se muito bem.
Perto, tu mesmo, vez, que uns tempos um professor qualquer leva uma flecha nas costas. Não, a criança é que tem razão, é que metia à frente da criança.
Mas sim, vamos por esse caminho.
É que metes crianças a fazer tiro com arco, assim, faz uma agenda qualquer, um miúdo leva com uma flecha no pé ou assim,
e depois para o jeito.
Ele é que tem, a criança é que tem razão. A flecha claramente devia estar no pé do outro, do colega.
Vamos por esse caminho. E depois acontece também um bocadinho. O contrário, que é. Entretanto, desculpem, perdi-me outra vez.
Da criança que. Estamos a falar das crianças. De
ser protegido, ser protegido.
Sim, sim. Já chega a um nível já.
Sim, sempre a razão,
sim,
tudo.
Sim, sim. Alguns pais. Eu costumo dar este exemplo. Aqueles miúdos, de facto, criam problemas na escola, a nível geral, e todas as escolas têm miúdos que criam problemas. Quando se chamam os pais, os diretores de turma chamam os pais, ou a direção chama os pais, pá, ficam com o quadro à frente. É que os pais são muito piores que eles.
Sim.
Mas muito pior.
Pois.
Muito pior.
É o exemplo que tem em casa.
Exatamente. Sim. Exatamente. E, portanto, há estes dois extremos. E nem sequer tem a ver com o extrato socioeconómico, sociocultural.
Tem a ver com a educação.
Tem a ver só com aquilo que são as rotinas lá de casa.
Certo. Podes ter muito dinheiro, mas isso não traz educação. Não, não. Podes ter pouco dinheiro, isso pode ter muito
ou a formação académica, seja.
Eu ainda me lembro, agora estava-me a recordar de um colega meu uma vez na minha escola, no meu sétimo ou oitavo ano, em que houve um dia que ele fazia, ele era potencialmente um colega que só fazia disparates. E houve uma vez, e ainda por cima aquilo, acho que as coisas funcionam muito em manada. Um colega sim, faz sim. uma coisa e os outros, ok, faz tudo. Então desataram a mandar pedras, não já não me lembro porquê, para o telhado do pavilhão daquelas aulas. Aquelas escolas com um modelo norueguês, acho eu, que até tem um sítio onde se põe os skis, só que sim, agora sim, aquilo é só uma pedra, sim, só um banco. Sim. E aquilo, ou seja, aquilo faz uma espécie de donut, olha lá, uhum, só que é quadrado. Uhum. No meio tem um jardim, geralmente, uhum, uhum. E estava lá a senhora a limpar as coisas, a continuar a limpar as uhum. coisas e ver pedras aqui okay. a essa altura. A mãe desse aluno era continuar lá na escola. Assim que soube daquilo, chegou-se ao pé do miúdo. O miúdo já estava assim meio a andar para trás. A primeira coisa que foi dar um par de espadas. Às vezes é isso que faz falta. Claro. Nem é reprimenda em si, é ver se o miúdo acorda para a vida com um par de chapadas. Ok. Ficamos então por aqui nesta conversa com o Gil. Obrigado mais uma vez por ter-nos aturado, ter-nos acompanhado neste episódio.
Obrigado eu também pelo convite.
Sou Pedro, obrigado por tudo.
Muito obrigado.
E pelas perguntas, pela rapaziada que fez aí umas perguntas. Dizes?
Deixa-me ao menos despedir as pessoas.
Não, estou-me a aplaudir porque obrigado.
Obrigado por si. Obrigado por eu.
Obrigado por mim.
Sim. E ficamos então por aqui e vemos-nos até no próximo episódio.
Queres voltar a dizer o site outra vez do
já agora? Queres fazer publicidade ao site do clube?
Não, o clube não tem site. A escola, a escola é que tem uma página web. Escola Secundária Fernão Mendes Pinto. Portanto, ponto vão PT? Dar à página da escola.
Ponto PT ou ponto
faz? Não sei. Não okay. sei
mas façam uma pesquisa
se aparecer isso, aparece no Google site e aparece. Da enfim, quando houver um bocadinho de tempo, é de fazer uma página web para o clube, coisa de Facebook.
Só que tens umas gratuitas que podes fazer. Sim, tens é que levar ali com o nome do site.
É pá, mas há outras prioridades. Sim. Continuar a fazer aquilo crescer, angariar dinheiro para melhorar as condições, enfim. Envolver pais, quer dizer.
Claro que sim.
Step by step, ainda só temos 3 anos.
Vemos então no próximo episódio. Bons tiros e até à próxima.
Próxima.
Até à próxima.